distància.
Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Cumprimentava os nossos convidados da audição de hoje. O Sr. Dr. António Valdemar, Presidente, o Sr. Arquiteto António Marques Miguel, Secretário-Geral, e o Dr. Pedro Canavarro, que representa a Academia Nacional de Belas Artes. Como é do conhecimento de todos, nós recebemos uma correspondência que foi dirigida à Sra. Presidente da Assembleia da República, que depois encaminhou essa correspondência para a nossa Comissão, e que tem uma proposta, uma ideia da Academia Nacional de Belas Artes relativamente à atomização de Passos Manuel. E nós deliberámos que isso seria tramitado depois de uma reunião convosco, atendendo que era a dignidade da pessoa em questão, Passos Manuel, que era a dignidade da instituição que nos contacta, a Academia Nacional de Belas Artes, que devíamos fazer em audiência em plenário da Comissão, que estamos, portanto, a proceder nesta altura. Portanto, como é que se irá passar? Eu darei 5 minutos, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente para que use da palavra, nos apresente as vossas ideias. Depois seguir-se-á uma ronda pelos diferentes grupos parlamentares, cada um disporá de 2 minutos para colocar as questões ou fazer as observações que muito bem entender, e depois, no final, a Academia de Belas Artes encerrará. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é seu nome já dirigido. Já apresentei cumprimentos em nome da Academia e em nome pessoal a todos os presentes. E a proposta dirigida à Sra. Presidente da Assembleia da República baseia-se no seguinte. Decorre este ano e prolonga-se no início do próximo ano os 175 anos da Revolução de Setembro. E a Revolução de Setembro permitiu a fundação em Lisboa da Academia Nacional de Belas Artes, que dará lugar à Escola Superior de Belas Artes e, posteriormente, nos nossos dias, à Faculdade de Belas Artes e à Faculdade de Arquitetura. O mesmo se verificou em relação ao Porto. Mas a reforma de Passos Manuel abrangeu também as escolas politécnicas de Lisboa e do Porto, dando possibilidade ao Porto e a Lisboa terem as suas escolas politécnicas que a República, há 100 anos, transformará nas Faculdades de Ciências de Lisboa e do Porto. Mas, além disso, também deu lugar às escolas médico-cirúrgicas do Porto e de Lisboa, que passarão a ser as Faculdades de Medicina do Porto e de Lisboa. E ainda dará lugar ao Conservatório Nacional e ao Teatro Nacional. Por conseguinte, a reforma de Passos, que tem um projeto cultural que se também fundamenta no ensino, abrangeu todas estas instituições. A Academia Nacional de Belas Artes entendeu assinalar a efeméride, inscreveu-a no seu calendário cultural, terá uma sessão no próximo dia 25 de outubro, uma da primeira sessão à volta da questão de Passos, e depois contactou as seguintes individualidades que responderam por escrito, dando todo o seu apoio a esta proposta: Faculdade de Ciências do Porto, Faculdade de Ciências de Lisboa, Faculdade de Medicina do Porto, Faculdade de Medicina de Lisboa, Câmara Municipal de Santarém, Conservatório Nacional, Escola Secundária Passos Manuel, Belas Artes do Porto, Belas Artes de Lisboa, Arquitetura do Porto, Arquitetura de Lisboa, Teatro Nacional Dona Maria, Faculdade de Farmácia do Porto, Faculdade de Farmácia de Lisboa e Faculdade de Farmácia de Coimbra. Por conseguinte, esta proposta teve encaminhada aqui para a Presidente da Assembleia da República, já tinha tido o acolhimento unânime e positivo de todas estas instituições através dos seus dirigentes. Por conseguinte, o Passos Manuel, há 175 anos, promoveu toda esta reforma, mas também acontece o seguinte: no próximo dia 21 de janeiro, do próximo ano, também se completam 150 anos sobre a sua morte. e têm sido comemorados os 150 anos de numerosas personalidades. Não, peço desculpa, está, não, não, a senhora faz favor de acabar.
Não, peço desculpa, peço desculpa.
Não.
Eu é que tinha pedido aqui, não estou sendo.
Dizia que os 150 anos de Manuel Teixeira Gomes, de outras individualidades, à semelhança delas, se poderá também assinalar os 150 anos da morte de Passos Manuel. Julgo que cumpri os 5 minutos dados pelo Sr. Presidente, estou à disposição.
Com economia, 3 minutos.
Com economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem se inscreve agora, do PSD, Sr. Deputado do PS. Sr. Deputado da Conceição Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, se me permite, cumprimento o Sr. Presidente da Academia de Belas Artes, me permite, meu caríssimo obrigado. Amigo António Valdemar, todos os restantes elementos aqui presentes e que fazem parte da direção da Academia, e dizer que, em nome do PSD, desde o primeiro momento em que foi apresentado este pedido, nos disponibilizámos para aqui ouvir as razões que levaram a este pedido que foi dirigido à Sra. Presidente da Assembleia da República. O PSD não tem dúvidas em relação à grande figura que foi Passos Manuel, ou seja, Manuel da Silva Passos, mas mais conhecido por Passos Manuel, não só, como é natural, no campo que o Sr. Presidente da Academia referiu, no campo e do desenvolvimento na área da educação, e, portanto, foi realmente fundamental no lançamento de escolas que ainda hoje são escolas de referência, de liceus, de politécnicos, de faculdades, para além, como é natural, de ser o fundador da Academia. Mas também, para além disso, e estamos na Casa da Democracia, foi também, como é por todos conhecido, um brilhante orador, um democrata à sua época convicto, que defendeu com bravura e como é dito em vários estudos e em várias referências, com veemência, mas com grande urbanidade e com grande cordialidade, soube defender realmente os interesses, como ele dizia, e acho que era interessante recitar referências, como ele disse: a rainha é a chefe da nação toda, antes de eu ser de esquerda já era da pátria, a pátria é a minha política. Eu penso que a dimensão humana, política, de intervenção, aliás, que intervenção política que o levou a ter que se afastar durante alguns anos do seu próprio país, e que levou também a que a sua figura também aqui nesta casa não seja esquecida. Por isso, pensamos que é uma figura que merece, como é natural, aliás, o próprio Liceu é uma referência nacional, o Liceu Passos Manuel, por onde muitos portugueses brilhantes passaram, e, portanto, pensamos que este pedido que a Academia de Belas Artes e toda esta proposta que nos apresentou merece de todos os partidos, e neste caso do PSD, a melhor das intenções. Trata-se, como é natural, de um pedido que merece que seja ponderado, que a vir a concretizar-se merece com certeza a unanimidade de todos os partidos e por isso merece com certeza a ponderação, tendo em conta até que a trasladação para o Panteão Nacional exige, como é natural, certos critérios e para que esse facto aconteça, como digo, dentro de um espírito de unanimidade e de consenso, não só com certeza partidário, mas até nacional e de um movimento, porque é assim que nós entendemos, para que a pessoa em causa não seja beliscada e muito menos mereça a homenagem que tem direito. Portanto, neste momento, para além de cumprimentar e de dizer da parte do PSD que este assunto vai com certeza merecer e que estamos disponíveis para o acompanhar e para dialogar entre todos os partidos para podermos analisar o vosso pedido com a melhor das atenções, gostaríamos, para além das referências que o Sr. Presidente disse, das entidades que foram contactadas e que, tanto quanto entendi, deram resposta positiva a esse movimento, se por acaso foram feitas outras diligências, noutros níveis, noutras instâncias, já agora, se por acaso nos puder também ajudar nessa matéria. Penso que será importante toda a informação que possam, com certeza, fazer-nos chegar, no sentido de podermos ainda estar munidos, para além, com certeza, da biografia, dos dados que já estão apresentados, para estarmos munidos, até se calhar, alguns desses parceiros que foram enviados à Academia de Belas Artes, poderem também chegar aos respectivos partidos políticos, para que nós ainda possamos ficar mais documentados e melhor preparados para este processo, que, como sabe, normalmente passa por uma resolução da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Lourenços, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por também saudar aqui os representantes da Academia Nacional de Belas Artes, na pessoa do seu presidente, o meu amigo António Valdemar, e os restantes membros também da sua direção, e queria também felicitá-los por esta iniciativa que acabam de nos propor. Como já foi aqui referido em traços muito gerais, eu reconheço também esta figura de Passos de Manuel como uma figura de prestígio nacional e que, de certo modo, tem andado meia esquecida. Ele foi, de facto, um homem liberal, já que foi referida a participação, no fundo, dele na Revolução de 1836, e, se quisermos contextualizar, portanto, na época, era um liberal daquilo que se podia chamar, na altura, da esquerda. E, portanto, esse aspecto também é um aspecto que não deve ser esquecido. Teve um papel importante, como aqui já foi referido, no lançamento das bases do ensino público. Preciso não esquecer, portanto, que as grandes reformas do ensino público são feitas por Passos Manuel, desde o ensino primário até o ensino superior, e, logicamente, como a Camita já se referiu também, a questão dos liceus, que tiveram uma importância muito grande a nível nacional. Há um aspecto que não foi referido e que penso também não seria, se calhar, de desprezar, que é a relação que ele tem também com a elaboração do Código Administrativo em 1837, não é? Que também é um aspecto que me parece bastante importante aqui salientar. Portanto, perante, enfim, estes dados, não vale a pena estar aqui a perder muito mais tempo, a figura de Passos Manuel é, de facto, uma figura de prestígio nacional. A questão que eu queria colocar é se, da parte da Academia, há ou não já alguma ideia de datas que possam, no fundo, ser utilizadas para, e tendo em conta aquilo que já foi apontado, não só dos 175 anos da Revolução de 1836, como também os 150 anos da morte de Passos Manuel, se há de facto aqui alguma data em concreto que estejam a pensar em que pudesse ser feita essa trasladação. Outro aspecto que eu gostaria de colocar, e aproveitava, portanto, aqui a presença de um familiar de Passos Manuel, para nos informar em relação, portanto, ao espólio que existe do Passos Manuel. Eu sei que há uma parte que já pode ser, enfim, vista pelo público, mas se haverá, portanto, ainda algum material que esteja a ser tratado para, uma vez que estamos a falar, enfim, de uma figura de prestígio nacional, essa documentação possa ser trabalhada, utilizada e o grande público ter acesso, portanto, a essa documentação. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição, senhores deputados? Não? Senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Gostaria também, muito rapidamente, cumprimentar a Academia Nacional de Belas Artes, na pessoa dos seus representantes, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizer que esta matéria entendemos que é consensual e, por isso, naturalmente, que acompanhamos aquela que é a reflexão e que estava consubstanciada na intervenção da senhora deputada do PST e também no Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, acompanhamos esta reflexão, fazendo votos para que este processo tenha sucesso e decorra nos trâmites normais. Obrigada.
Mais alguma inscrição? Senhora deputada Ana Drago tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria apenas saudar a Academia Nacional de Belas Artes pela iniciativa que nos traz. Creio que é patente que existe hoje um consenso nos diferentes grupos parlamentares e nas forças políticas aqui representadas em relação ao pedido que aqui hoje nos trazem. Devo dizer, enfim, a figura de Passos Manuel é uma figura grada da história portuguesa, é sem dúvida uma figura de referência no que toca a avanços naquilo que é o desenho desenho político do país, é um dos liberais de referência e as palavras têm sempre, os conceitos vão variando ao longo da história e na altura de 1800 o conceito liberal era sem dúvida o conceito dos progressistas a nível nacional e portanto eu creio que estamos perante um consenso que leva a uma concepção também diferente do que é a tumulização no panteão nacional, mais alargada e portanto podendo confluir neste consenso nacional a ideia de que há várias figuras da história nacional que merecem este tipo de destaque e de procedimento e portanto obviamente queria saudar a vossa iniciativa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu tinha também uma questão para pôr, gostava que a Academia Nacional de Belas Artes nos esclarecesse também a sua posição sobre isso. De acordo com a lei, quem toma a iniciativa desta matéria à Assembleia da República tem competência exclusiva quanto às honras no Panteão Nacional. Nós temos três antecedentes recentes, quanto a Amália Rodrigues, Manuel da Riaga e Aquilino Ribeiro. Em todos os casos foram projetos de resolução aprovados por unanimidade. Em dois casos, proposta por todos os grupos, Amália Rodrigues e Aquilino Ribeiro. No segundo, proposto pelo PS, Manuel da Riaga, mas também aprovado por todos. Mas a lei prevê duas situações diferentes, nomeadamente quanto à tramitação, digamos assim, prática e naturalmente quanto aos custos. Uma é a trasladação, que é o que foi feito nestes casos, e outro é a fixação no Panteão Nacional de uma lápide alusiva à vida e obra, que não envolve a deslocação física do corpo, do túmulo, e não envolve a trasladação. O que gostava de saber é o que é que está no espírito da Academia Nacional de Belas Artes. Se seria a fixação de uma lápide no Panteão Nacional, ou se seria a trasladação, que creio que no caso de Passos Manuel teria que ser de Santarém, segundo a notícia que tenho, é em Santarém que está sepultado atualmente. Era a questão que queria, as questões que queria colocar. Senhor Dr. António Valdemar tem a palavra para responder e depois não sei se o Dr. Pedro Canavarro, relativamente à questão. Então talvez dou a primeira palavra, se não se importa,
não,
ao Sr. Dr. Pedro Canavarro, como familiar descendente de Passos Manuel, e para responder à pergunta do Sr. Deputado Carlos Enes, e depois ao Sr. Dr. António Valdemar para responder às outras questões e encerrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito ter a palavra para cumprimentar o Sr. Presidente e naturalmente todos os deputados aqui presentes e em resposta à intervenção do Sr. Deputado Enes, queria lhe dizer naquilo que se refere, e é isso que me pergunta alguém que é descendente direto, como eu, de Passos Manuel, portanto tenho tido a responsabilidade quase natural de quem está atento ao passado e procura que esse passado seja caminho e tenha indicadores de futuro, como de resto a nossa história assim o tem desenvolvido, através da figura de Passos Manuel, é uma figura transversal à história, é aceito pela da República, não é propriamente incomodado em salazarismo, mas é notoriamente renascido após a implantação da democracia. Bom, e essa minha preocupação também foi constante nessa ótica, de atualizar, ou seja, de disponibilizar aquilo que possa ser a atualização da sua maneira de estar e de pensar. Daí a documentação, que são mais de 4 mil documentos que estavam virgens e que eu os herdei nos anos 90, transitaram já todos em 1997, ou 96, 97, penso que é 96, novembro de 96, já transitaram todos para o Arquivo Distrital de Santarém. Tiveram primeiro para vir para o Arquivo da Torre do Tombo, já há muitos anos, mas eu que fui um defensor e um militante da defesa do património cultural neste país, através do associativismo, achei que a documentação e bens desta natureza só devem centralizar-se em Lisboa se não houver condições locais que possam preservar, em condição, é evidente, o próprio material histórico-cultural, como neste caso era o material de Passos Manuel. Portanto, ele não veio para a Torre do Tombo, já tinha sido solicitado em 1980 pelo o então diretor, mas Santarém passou a ter um arquivo distrital em condições e, portanto, ele está lá. Esses mais de 4 mil documentos, todos originais, de referentes a Passos Manuel, cuja viúva teve o cuidado de os cintar portanto, uma mulher que soube com quem vivia, o que muitas vezes não acontece, não sabemos com quem é a família com quem vivemos, e cintando, dizendo nessas cintas, confidencial, importante, etc. Já vários bolseiros da Fundação Passos Canavarro também já publicaram vários livros sobre estes documentos, e, portanto, qualquer um pode, desde que se interesse, no Arquivo Distrital de Santarém, os consultar. Independentemente disso, eu próprio transformei a casa onde ele morreu em casa-museu, que está aberto ao público desde o dia 17 de maio, também deste ano de 2011, onde estão documentos, iconografia, uma pintura de Domingos Sequeira, com uma figura magnífica, que ele desenha na Academia de São Luca, em Roma, a figura da história debruçada, e que escreve o nome de Manuel da Silva Passos, enfim, muita documentação iconográfica e documental que estão em casa, mas com conhecimento do próprio arquivo e que, naturalmente, é complementar a toda a documentação que já está no Arquivo Distrital, a que está em casa e que também, por sua vez, está aberta ao público e pode ser sempre visitada e consultada. Portanto, independentemente, já agora e só para terminar, queria lhe dizer que Eurico Carrapatoso compôs em 2005 e pela primeira vez a nível da audição mundial, não só na Igreja da Graça em Santarém, depois no CCB e na Casa da Música do Porto, foi feito um réquiem, que também não é muito comum no nosso país, em memória de Passos Manuel, que é uma conjugação fantástica de Eurico Carrapatoso sobre as figuras de Passos Manuel e de Almeida Garrete, numa simbiose entre o romantismo do século XIX e a atitude e a dinâmica política também desse mesmo século de Passos Manuel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dr. António Valdemar tem a palavra para responder às outras questões que foram colocadas, se fizer o favor.
Que é o problema da trasladação e da lápide. O panteão, ao ser inaugurado, admitiu logo à nascença a fixação de lápides que funcionam como cenotáfios. Uma parte do panteão é uma sala com cenotáfios e ali se vê o Pedro Álvares Cabral, da mesma maneira que se pode ser visto na Igreja da Graça em Santarém, ou na Igreja de Belmonte. Por conseguinte, eu não sei, havendo lápides no panteão e que podem permitir o equívoco do cenotáfio, porque ele existe e foi consagrado na reabertura oficial do panteão, eu não sei, no caso concreto da Assembleia da República e no caso concreto da família, através do seu trigineto aqui presente, também académico, professor universitário, guardião do espólio, esta questão. Porque esta questão aqui, esta questão que se coloca, conforme disse aqui o Sr. Presidente Ribeiro Castro, em relação à legislação que admite a lápide ou a trasladação, eu não sei, porque aqui no aspecto institucional eu julgo que, desde o Presidente aos deputados, e a própria família tem uma palavra a dizer. Eu tenho uma ideia, mas julgo que é a questão possivelmente a mais dado o equívoco dos cenotáfios.
Sr. Presidente, me permite, eu, enfim, não direi esquecido, mas gostava que o Sr. Presidente da Academia pudesse expor com todo o seu conhecimento. Mas
não tem que nos responder hoje, é uma questão que
não. A resposta
podem refletir, e sendo um órgão colegial
a resposta está,
que governa a Academia.
E a resposta está pensada, Sr. Presidente, e de uma forma coletiva. A ideia era de que fosse a trasladação. E a trasladação por um motivo muito óbvio, é que tendo sido o próprio Passos Manuel fundador do Panteão de Santa Engrácia, não faria sentido que o fundador, estando outros presentes, não tivesse o próprio fundador. E isto é, enfim, uma resposta mais óbvia, não é? Quando ele até coloca, enfim, quais são as razões pelas quais para lá se deve, enfim, ser trasladado e os homens que podem ir a partir de certa data, etc. Portanto, a própria família considera, por tudo isso, que seria mais lógica a trasladação que a colocação de uma lápide, mas isso dependerá, naturalmente, do vosso...
Muito obrigado. Essa questão está respondida quanto à vossa posição. Eu pedia ao Sr. Dr. António Valdemar que concluísse quanto à resposta às outras questões que foram colocadas.
Eu julgo que...
Pela Sra. Deputada Conceição Ferreira, nomeadamente outras entidades que eu me recordo que terão contactado, além das que estão mencionadas na vossa carta, não é?
Sim. Eu julgo.
E o acesso?
Não, eu tenho a correspondência com todas as personalidades. Eu esqueci-me de falar na parte dos liceus, mas também a Escola Secundária Passos Manuel também faz parte dos que aplaudiram e deram o seu entendimento. Eu julgo que aqui, nas respostas e nas afirmações que foram feitas, que houve a aceitação do PSD, através da deputada Conceição Ferreira, do PS, do deputado Carlos Enes, do PC, através da deputada Rita Rato, e julgo também a deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, também referiu a figura grada, a figura de referência, e que se associava ao consenso. Por conseguinte, uma das coisas importantes foi ver que aqui havia um consenso. A data, eu apresentei as datas possíveis da Revolução de Setembro, que começam desde 25 de outubro até junho, maio-junho de 87, por conseguinte de 12. 37, que se completa por conseguinte em 1912. Mas em 2012, peço desculpa. Mas também em 2012, os 150 anos decorrem a 21 de janeiro de 37. Os 150
anos. 150 anos? Não. Ah, sim. Não.
Que eu morro. 150?
175.
Não, em 1960. Em 2000. 62. De 62, exatamente. De 62 até 12, até 2012, dá 150 anos. Por conseguinte, são as datas possíveis. Tinha admitido a hipótese.
Faz. Qual foi a data da morte?
A morte é 20 de janeiro, 17 ou 18 de janeiro de 62, que dá os 150 anos em 2012. Bem, 17 ou 18 de janeiro. Tinha admitido, e a Academia pensou nesse pormenor, evidentemente com todas as questões económicas daí resultantes, que fazer uma medalha comemorativa, e faz parte da Academia, tem feito medalhas para sobre muitas individualidades, muitas instituições, o João Duarte, que é professor de medalhística da Faculdade de Belas Artes, e que é um nome conceituadíssimo, é académico efetivo, e ele disponibilizou-se para fazer a medalha. É evidente que uma coisa será o trabalho do João Duarte, outra coisa serão as despesas da execução da medalha, quer dizer... Essa medalha, eu admiti inclusivamente a hipótese, dadas as contenções atuais, que poderia ter a imagem do Passos e cada uma das instituições a que ele esteve ligado. Teria um reverso relativo, um à Academia, outro às Ciências, outro à Medicina, e isso daria uma medalha com vários reversos, conforme as instituições a que ele esteve ligado e a simbologia e a iconografia de cada uma dessas instituições.
E que eu passo a ler, só para
não
se Faculdade de Ciências do Porto, Faculdade de Ciências de Lisboa, Faculdade de Medicina do Porto, Faculdade de Medicina, Câmara Municipal de Santarém, Faculdade de Medicina de Lisboa, claro, Conservatório Nacional, Escola Secundária Passos Manuel, Faculdade de Belas Artes do Porto, Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Faculdade de Arquitetura do Porto, Faculdade de Arquitetura de Lisboa, Teatro Nacional Dona Maria II, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.
Ora, isto também, na sequência do que o Sr. Presidente acaba de ler e para registro, eu assinalava aqui mais dois pormenores. A disponibilidade que foi manifesta na correspondência trocada com a Academia, do Conservatório Nacional e do Teatro Nacional participarem nas comemorações, porque também são comemorações do Conservatório e do próprio Teatro Nacional. e ao associarem-se a estas comemorações, estão a comemorar uma data que também é deles.
Pronto, muito obrigado, Dr. António Valdemar, pelas respostas às perguntas. Isto encerra a nossa audiência, mas não o processo. Nós vamos fazer assim, portanto, desta audiência será elaborada uma ata, que entrega a data, a ata da sessão de hoje. Ser-vos-á enviado o extrato relativo à audiência. Eu pedia-vos que, entretanto, da troca de correspondência sobre esta matéria com outras instituições, que nos fizessem chegar a cópia, que nós... Como? Senhora Deputada Conceição Ferreira.
Desculpe, aliás, na minha intervenção, pois, além do eu tinha feito essa solicitação,
sim, sim.
Se fosse possível.
Era isso, é.
E acho que é importante.
Portanto, que nós, que nos fizessem chegar essa documentação para nós, sim, dirigido a mim, portanto, aqui ao serviço da Comissão, depois estará circulado ou fica à disposição dos senhores deputados, mas para nós completarmos o processo. Portanto, depois, pela nossa parte, nós enviaremos um extrato da ata e eu pedia-vos, não só que acusassem a recepção da ata, mas que nos complicassem a ata com mais alguma informação adicional ou elemento que creiam, que da vossa parte considerem que seja importante que em complemento da ata seja junto ao processo para nós, enfim, depois refletirmos sobre isso e fazermos transmitir à Sra. Presidente a informação final que entendemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou aqui. Estamos aqui. Como é que vai estar no seu meio e a vida do Dr. Ribeiro e Castro?
Isso é
uma história muito complicada.
Do Almada, do Jorge de Brito, que é o presidente da Câmara.
Ficou